Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores articulam para acelerar envio de insumos chineses para a produção da vacina pelo Butantan. Partido pede afastamento imediato de ministro da Saúde. Quatro candidatos disputam a presidência do Senado em fevereiro. Boa noite. A falta de um princípio ativo importado da China está travando a produção da vacina pelo Instituto Butantan. E um grupo de senadores prepara uma visita à Embaixada da China para tentar agilizar a liberação da matéria-prima. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Brasil aguarda a entrega de 11 mil litros de um fármaco conhecido como IFA, ingrediente farmacêutico ativo produzido na China, para permitir que o Butantan continue a produção da Coronavac. O diretor do Instituto, Dimas Covas, chegou a pedir que o presidente Jair Bolsonaro tivesse dignidade para interceder na liberação do insumo. Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, é preciso que o governo brasileiro se articule para aproximar a diplomacia dos dois países.
É necessário uma manifestação por parte do Itamaraty, do governo brasileiro, de ações que possam vir aproximar diplomaticamente os dois países. Uma comissão de senadores já está se organizando para visitar a Embaixada da China nesse sentido, porque o que nós não podemos é ficar sem a vacina.
O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, pediu informações ao embaixador da China sobre o fluxo da matéria-prima. A Fiocruz, que vai produzir as vacinas da AstraZeneca, também depende dessa transferência de tecnologia.
A Rede Sustentabilidade pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal o afastamento imediato do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em razão, segundo o partido, dos diversos equívocos na condução da pandemia de Covid-19. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, destaca no documento endereçado ao ministro Ricardo Lewandowski a situação da região norte do país, onde o estoque de oxigênio da rede hospitalar chegou ao fim em várias cidades. No mesmo documento, o senador pede que o tribunal determine um prazo de 24 horas para que o Poder Executivo apresente um planejamento para disponibilização de oxigênio aos estados do norte. Para o senador, o governo deve ser obrigado a especificar os estoques disponíveis no Sistema de Saúde Nacional e revelar quais estados já fizeram pedido específico ao Ministério da Saúde. No caso de estados onde for detectada a insuficiência de abastecimento de oxigênio para os próximos 30 dias, o fornecimento deve ser imediato. Apesar da necessidade de imunização contra a Covid-19, em todo o mundo ainda surgem algumas dúvidas sobre o processo de fabricação de vacinas. Você sabia que o método usado na produção da Coronavac, a vacina chinesa distribuída atualmente no Brasil, é considerado tradicional e seguro? Pois é, o imunizante do Instituto Chinês Sinovac utiliza a técnica do chamado vírus inativado. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Segundo dados divulgados pelo Instituto Butantan, o imunizante é 50,38% eficaz, estando quase 0,4 ponto percentual acima dos 50% de eficácia pedidos para a aprovação de uma vacina no mundo todo. Para desenvolver a vacina, os cientistas criaram uma cultura do coronavírus em laboratório, deixando-o inativado para a aplicação em pacientes. É o que explica o infectologista Davi Urbaez.
O que você está inoculando, então, é exatamente toda a estrutura viral, mas absolutamente sem conexão uma com a outra, porque você inativou nesse processo químico. Aí, o sistema imunológico vai ver essas estruturas que pertencem ao vírus, vai produzir anticorpos e células especializadas para se contrapor a essa estrutura viral, que é uma estrutura estranha ao corpo.
Desde o início dos estudos, 252 pessoas foram infectadas, 167 do grupo placebo e 85 que tomaram a vacina. Entre os vacinados, não houve nenhum caso grave e nem moderado. A aplicação da Coronavac ocorre em duas doses, sendo a segunda entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira.
E o Brasil vai investir neste ano 1 bilhão 680 milhões em vacinas do COVAX Facility. O montante somado ao que já foi pago dá ao país o direito a 42 milhões de doses de vacinas. Um decreto do presidente Bolsonaro, editado na sexta-feira, reabre o crédito para a Aliança, que é coordenada pela Organização Mundial da Saúde. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Duas medidas provisórias tratam da adesão do Brasil ao COVAX Facility, uma aliança internacional de pesquisa e distribuição de vacinas coordenada pela Organização Mundial da Saúde. Uma delas liberou 2,5 bilhões para adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas COVID-19. Como em 2020 o Ministério da Saúde não gastou todo o dinheiro, o restante do crédito teve que ser reaberto por decreto. Assim, neste ano, o Brasil terá 1 bilhão e 680 milhões para investir no consórcio e ter direito a 42 milhões de doses de vacina. Para o médico e ex-ministro da Saúde, senador Humberto Costa, do PT pernambucano, a vacinação é importante para acabar com a pandemia.
A vacina representa, sem dúvida, uma esperança, uma expectativa de uma solução definitiva para essa pandemia. O grande problema que se coloca para todos nós agora é a garantia de que todos possam ter acesso.
A medida provisória que autoriza o Brasil a aderir ao COVAX Facility deverá ser votada pelo Senado em fevereiro.
O democrata Joe Biden tomou posse hoje como o 46º presidente dos Estados Unidos. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro espera gestos de aproximação do governo de Jair Bolsonaro ao novo presidente americano. Repórter Rodrigo Rezende.
O democrata Joe Biden, de 78 anos, assumiu como 46º presidente dos Estados Unidos. Em seu discurso de posse, Biden invocou a união entre os habitantes dos Estados Unidos e a defesa da democracia.
Hoje celebramos o triunfo, não de um candidato, mas de uma causa. A causa da democracia.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que espera que o governo brasileiro faça gestos de aproximação e de diplomacia em relação ao novo governante dos Estados Unidos.
Dessa forma, eu entendo que o governo brasileiro deva fazer gestos, fazer atitudes no sentido de mostrar para o novo mandatário dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, que o Brasil está cada vez mais pronto para realizar as ações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos. Ambos os países vão ganhar com isso.
A vice-presidente de Joe Biden é a ex-senadora Kamala Harris, a primeira mulher a ocupar o cargo.
Quatro senadores vão disputar a presidência da Casa e, consequentemente, do Congresso nas próximas eleições. O vencedor irá comandar o Senado até fevereiro de 2023. Os senadores que vão concorrer ao cargo são Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás e Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Cajuru afirmou que sua candidatura será para marcar posição, mas deve apoiar Simone Tebet. Major Olímpio disse em nota que disputa a eleição para presidente do Senado com a mesma sensação do time que entra em campo, sabendo que o adversário tem vantagens e tem um juiz como seu parceiro. Rodrigo Pacheco, ao lançar a candidatura, destacou ter como foco imediato, em virtude da pandemia e de seus graves reflexos, o trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social. Já Simone Tebet defendeu uma independência harmônica entre os poderes a favor do Brasil, que, segundo ela, precisa mais do que nunca da força do Senado Federal. A votação para a presidência do Senado é secreta e acontecerá de forma presencial. Os votos dos 81 senadores são dados em células de papel colocadas individualmente em um envelope que logo depois é depositado em uma urna. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.